Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, gente. A igreja está bonita hoje, né? Todo mundo vindo do congresso. E quando a gente resolve passar um tempo na presença de Deus, Deus faz coisas grandes. O espírito fica diferente, não é? Estava explosivo o louvor, estava contagiante, exatamente por causa disso. E toda vez que eu penso em estar reunido com os irmãos por 3 dias em um congresso, eu fico pensando, por que a gente não faz isso mais vezes? E certamente essas coisas não acontecem por causa dos nossos compromissos, né? Nós estudamos, trabalhamos, temos família, e aí nem sempre é possível a gente estar juntos por 3 dias seguidos, como foi possível essa semana, esse final de semana. Mas eu sou consolado numa coisa: um dia nós vamos estar todos juntos, para sempre. E aí a gente não vai precisar estar para sempre para buscar a presença de Deus. Nós já estaremos na presença de Deus. Você imagina como isso não será interessante, né? Muita gente não sabe ainda o que é o Atitude 434. E propositalmente eu vou fazer do versículo tema da nossa reflexão a chave que motiva e esteia todo o Atitude 434. Foi uma visão que Deus deu a um grupo de homens de Deus, baseada em um texto da Escritura Sagrada, que é 1 Tessalonicenses 4:3-4. Por isso que chama Atitude 434, porque é para depois da exposição desses 3 dias nós tomarmos uma atitude diante do que Deus nos pede em 1 Tessalonicenses 4:3-4. Só que o Atitude 434, ele viveu fases muito assim interessantes lá no acampamento. Uma delas, ontem à noite, nós tivemos a noite da fantasia, não é? Inclusive teve o Quedar Namoro, ou Vai Dar Namoro, né? Com uma possibilidade assim, quase real, né? De nós conseguirmos desencalhar os azar, irmãos. Mas eu confesso que tem orações muito perigosas que a gente faz na vida. Uma delas é orar pelos azar casar, porque Deus nunca responde e a gente fica pensando que oração é uma coisa que Deus não ouve. Mas eu ontem disse diante de Deus: Deus, eu vou pagar o hotel da lua de mel dos azar, porque se o empecilho é esse, não é? Então já tem quem pague o hotel da lua de mel. E eu estou orando. Eu digo: Deus, eu corro o risco de me desviar de tanto que eu já orei para os azar casar e não consigo. Mas olha, é sério agora o que eu vou falar. De noite, quando eu voltei do retiro, eu ia dormir lá ontem com vocês, mas por causa da escola dominical, eu tive que voltar para cá hoje. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu quase que passei essa madrugada toda orando por vocês, por cada um de vocês, pelos que estavam trabalhando no evento. E não é que eu orei pelos azar. E sem brincadeira, irmãos, Deus me deu uma palavra de paz acerca dos azar. Ele vai casar. Vai. Vai casar, vai casar. Eu vou pedir o Diel para soltar o slide. Solta aí a primeira folha do slide. Vamos apagar essa luz, porque essa foto, como tinha um reflexo de alguém que estava tirando foto, não estava muito legal, né? Uma das surpresas agradáveis que eu encontrei no retiro foi a presença do meu amigo Ronald. O Ronald, ele passou um tempo ausente aqui da Gênesis, mas é alguém que a gente ama demais. Ele está ali à minha direita. É alguém que a gente ama demais. Fica de pé, Ronald. Sério, Ronald, eu amo demais você. É muito bom ter você aqui com a gente, viu? Amém? Amém. Então é ele que está tirando fotos, né, ali. Infelizmente, por causa dessa iluminação que foi posta na igreja, não está dando para você vislumbrar direito que é ele. Mas como ele ficou em pé, a gente já estava sabendo quem é ele, né? Para aqueles que não conheciam o Ronald. No evento da noite de ontem de fantasia, ele estava disfarçado de fotógrafo. Você viu? Mas nós descobrimos um disfarce melhor para ele. Ó. A antena não está posta? Não, é porque está desligada aqui dela. A gente resolveu que ele estava com um disfarce de meu pintinho amarelinho. Ó, tinha pirata para tudo quanto é calibre, gente. Mas esse estava campeão, sabe por quê? Porque tinha uma barbichinha que ele conseguiu colocar. Não sei como ele colocou, mas estava legal essa barbichinha. E ele mesmo estava o tempo todo puxando ela. Então eu percebi que ela estava bem colada, porque não saía, não é? Esse é o pirata puro osso. O Mitchell, além de ser ator mexicano, foi de Wolverine, o Imortal. É. Eu pensei em trazer a fotografia do Amanco, irmãos, mas ela estava assim, meia já rasgada na hora que eu tirei a foto, eu desisti. O Saulo, ele pensou em ir fantasiado de um ator do Guerra nas Estrelas, mas, gente, parecia que tinha saído do lixão a fantasia dele. Toda remendada, mas muito original. Inclusive ele ganhou o prêmio, a fantasia mais sem noção. Marcelo foi legal, gente. Foi muito legal, né, Marcelo? Né? Porque o Marcelo, ele disse para a Isaura está viajando com o André, a minha esposa. Viajou com a esposa dele, mais um grupo de irmãs aqui da igreja. Porque esse final de semana teve um congresso das mulheres batistas independentes lá em Goiás, e aí elas foram lá, num grande grupo de mulheres lá, muitas mulheres mesmo, a André mandou muitas fotos, então elas estavam lá, e ele compartilhou para a Isaura que ia para o evento, né? Inclusive chamou outras pessoas para estarem trabalhando. O Elias me disse que ele chamou ele para estar trabalhando lá, né? E aí ele pensou assim, eu vou me fantasiar de Jack Chan, melhor dizendo, né? E ele parece mesmo com o Jack Chan, ou não? Parece. Mas a gente resolveu decidir que ele estava parecendo com o Sim, o Panda. Agora, esse ninguém ganha, irmão. Para esse ninguém ganha. A Ofra, né? Aquela apresentadora americana. Inclusive, eu quero dizer para você que você fala um inglês muito, muito legal. Realmente ela tem uma dicção muito legal em inglês. Muito legal. Então, eu ampliei essa foto, né? Notou que as outras, se eu voltar, você vai ver, ó, estão em meio quadro, ó. Mas essa eu tive que ampliar, não é, gente? Pra gente ter uma ideia assim mais ampla, né? E ele sonhou que ele era o Rambo. E se vestiu de Rambo, irmãos. Mas a gente achou ele mais parecido com a Maria Bethânia. Repare, você não está parecido com a Maria Bethânia. Agora, vamos começar a explicar um pouquinho o que é o 434 para a gente evoluir na mensagem da noite de hoje. Primeira coisa que eu queria dizer é que esse evento não é um evento que acontece nas igrejas apenas do Brasil. Ele é um evento mundial, não é? Que está alicerçado exatamente no tema desse culto. Eu tenho uma aliança. Mas de onde vem essa aliança? Essa aliança vem desta decisão. Eu resolvi esperar. Olha, quando eu conhecia Jesus, eu já tinha feito muita besteira na minha vida nessa área sexual. Inclusive cometi a besteira de gerar filho fora do casamento. Embora ele seja um presente de Deus para a minha vida, como eu não tinha estrutura, e como foi uma coisa completamente sem planejamento, isso me deu muitas dores. Eu carreguei muitas dores durante muitos anos até que Deus restaurou. Eu não tive oportunidade de compartilhar no Atitude 434 de forma mais lenta, porque no primeiro dia o grupo já chegou muito tarde lá. Mas se não fosse um milagre de Deus, eu não seria pastor. Porque eu disse para Deus um dia que se Deus não restaurasse, a minha aliança com o meu filho, e que se ele não me desse esse sinal, que para mim era evidente, de que eu tinha sido perdoado, porque quando eu tinha 15 anos, eu namorando com a Andréa, eu dormi com a menina e a menina engravidou. E eu disse para Deus que eu queria que ele restaurasse, para que eu desse continuidade ao meu ministério. Isso é um monte de anos atrás. E Deus fez um grande milagre, que depois de muitos anos, que ele estava distante de mim, já quase com 14 anos, ele um dia me procurou em casa. O milagre foi muito interessante, porque isso jamais era possível de acontecer se ele não tivesse ido morar quase vizinho a mim. E aquilo que poderia ser uma coisa assim, quase sem sentido, uma coincidência, foi uma resposta de Deus. Sabe por quê? Porque um dia, quando eu estava nesse processo de oração, Deus usou um profeta, um pastor amigo meu, missionário na África. E ele ligou da África e ele disse assim: olha, eu estava orando por você, e Deus me mostrou para você orando, pedindo um milagre de restauração da sua unidade com alguém da sua família. Eu não entendi direito quem é, mas Deus me mandou avisar a você que ele vai restaurar, e vai restaurar essa semana. E marcou o dia que ia restaurar. E no dia em que Deus me avisou que ia acontecer isso, ele me procurou lá em casa. Porque Deus é Deus. E aí eu disse: agora eu vou voltar a dar continuidade no meu ministério. Porque eu passei quase um ano e meio sem fazer nada para Deus por causa disso. Mas isso tudo aconteceu porque eu usei de sexo sem a permissão de Deus. Eu fiz sexo sem a proteção. Não é de preservativo, não. É sem a proteção de Deus. Se prega muito que sexo com preservativo é seguro. Nenhum sexo sem permissão de Deus é seguro. Nenhum. Porque sexo sem a permissão de Deus é desobediência. Então a plataforma do 434 se fundamenta exatamente nisso. Eu resolvi esperar. E nessa noite, no final desse culto, a gente vai distribuir uma aliança que é justamente esse símbolo da espera. A gente vai colocar uma aliança. E nessa aliança que vai ser colocada, todos os dias você vai estar esperando que você fez uma aliança com Deus. E você disse que ia esperar. Sabe, a espera na vida é um dos maiores aprendizados que nós podemos desenvolver. Muitos, porque não aprenderam a esperar, terminaram se complicando. Decidiram pelo namorado errado, que virou noivo errado, que se transformou em um casamento e um marido errado. E vice-versa, esposa. Tudo isso porque não soube esperar. Eu me lembro quando eu era jovem, que eu namorava com a Andréa, nós tínhamos nessa época, eu acho que uns 18, 19 anos, nós conhecemos uma amiga da Andréa que chamava Abigail. E a Abigail, ela disse assim, de forma tosca e estapafúrdia, que se Deus não desse um marido a ela até 25 anos, o primeiro que aparecesse, ela ia pegar. E com 25 anos ela não tinha casado. E realmente ela cumpriu aquilo que ela tinha dito a Deus em oração. O primeiro que apareceu ela pegou. E chegou ainda a viver com ele um ano. Porque ele morreu de AIDS. Ela não sabia, mas o rapaz, ele tinha AIDS. Você compreende como é grave a gente não saber esperar? Então é com base nessa aliança que se fundamenta o Atitude 434. E hoje nós vamos refletir exatamente nesse tema. Eu tenho uma aliança com Deus. Você devia ter uma aliança com Deus também. Amém? E o versículo, para dar chave e entendimento do que seria o Atitude 434, 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. Primeira coisa que esse versículo me comunica é que Deus quer de mim uma vida pura. Vamos repetir isso, diga assim: Deus quer de mim uma vida pura. Repita comigo: eu vou desenvolver uma vida pura. Sabe por que nós temos que desenvolver uma vida pura? Porque essa é a resposta que Deus espera de nós diante do quadro apaixonante que Ele desenvolveu por nos amar, nos entregando o Seu Filho na cruz do Calvário. E o versículo diz a razão. Nós temos que desenvolver uma vida pura, porque todos os dias, o diabo, sabendo que a porta do sexo é uma porta frágil tanto para o homem como para a mulher, ele propõe imoralidade sexual. E nós nunca fomos tão assediados por imoralidade sexual como nós temos sido assediados nessa geração. Gente, é impressionante como as informações, elas se desenvolvem e elas chegam rápidas à mente da gente, sem que a gente procure elas. Por exemplo, você abre o meu provedor, ele já abre na página do UOL, porque o UOL, na minha opinião, ele traz um condensado de notícias que eu acho até melhor do que abrir, se eu abrisse na Folha de São Paulo, no Estadão ou alguma coisa assim. Então eu gosto de abrir no UOL. Mas não raro, nas laterais do UOL tem alguma mulher com o corpo semidesnudo, que é uma tentativa do diabo de contaminar a mente de quem abre, os milhões de brasileiros que abrem aquela página todos os dias, com uma visão que pode produzir lascívia, tentação, desejo de pecado. Mas isso eu estou falando só de uma página inicial do meu browser. Mas você lida com a lascívia e a oportunidade de pecar na área de sexo todos os dias, por todos os lados, a toda hora. E por causa disso, Deus está nos alertando que eu tenho que ter a estratégia heróica de fugir da imoralidade sexual. Essa informação, ela é muito impactante para mim. Sabe por quê? Porque desde pequeno eu aprendi que a fuga é o primeiro sinal de um covarde. Se o cara foge, é porque ele é um medroso. Mas sabe, eu aprendi, desenvolvendo a minha espiritualidade e o meu cristianismo na presença de Deus, que eu tenho que conhecer os meus limites, e os limites humanos, eles são parcos. Os limites humanos, eles são muito frágeis. O apóstolo Paulo, ele disse assim: quando eu penso que estou forte, aí eu estou fraco. Quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Você compreende? Ele fazia uma autoanálise todos os dias de como ele estava, para que ele pudesse desenvolver uma espiritualidade que desse a ele uma estabilidade de não pecar. E Deus está me ensinando de uma forma bem clara que uma das maneiras e uma das ferramentas mais eficazes de eu proteger a minha vida, de eu blindar a minha vida, de eu resguardar a minha vida, de eu tornar a minha vida pura e agradável a Deus, é eu fugir de tudo aquilo que pode me levar a alguma prática imoral. Hoje estamos falando de sexo, lógico, atitude 434, tudo a ver. Mas a oferta de imoralidade não vem só com sexo. O diabo sabe como assediar o homem. E aí Deus nos dá essa ferramenta maravilhosa, invisível, não tem peso nenhum. Você não precisa de uma mochila para carregá-la. Mas todas as vezes que você estiver sob situação de risco, fugir dela é a melhor de todas as posições. Eu me lembro que quando eu me converti, eu namorei com muitas meninas. E aí um dia eu conheci a Andréia, muito novo. E ela foi muito paciente comigo, porque eu dei muito trabalho a Andréia quando eu era jovem. Mas sabe por que eu escolhi a Andréia? Ela não era mais alta, ela não era mais magra, ela não era que tinha o cabelo mais longo, ela não era aquela que usava o perfume mais caro, mas ela foi a única das namoradas que eu tive que me freou. Quando eu queria avançar o sinal por não ser cristão, que eu não comecei a namorar com a Andréia crente, nós não éramos crentes, nós nos tornamos depois. Todas as vezes que eu tentei avançar o sinal, ele dizia: isso comigo nem adianta você tentar, porque você não vai conseguir. Você compreende? Todos os dias o diabo põe um cara de voz de locutor mansa, suave e serena, para dizer às meninas que não se preocupa, pode abrir a sua intimidade para mim, eu vou casar com você mesmo. Tudo balela, sabe por quê? Porque homem bagunça, 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 mas quando é para casar ele quer a mais certinha. Entendeu? É assim mesmo que funciona. E o que Deus está propondo para nós é uma vida de fuga da imoralidade sexual. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ó, que eu tenho que aprender. Esse comunicado é fantástico, sabe por quê? Porque Deus está me dizendo que eu não nasço aprendido. E aqui há uma coisa bem peculiar e particular. É que, dada a época e o período em que nós estamos vivendo, deixa eu ver se vocês estão sintonizados com o período que nós estamos vivendo. Qual é o período no cristianismo que nós estamos vivendo? O período da graça, não é? Vamos repetir isso? O período da graça. Dado que nós estamos no período da graça, obrigado, viu, Rogério? Dado que nós estamos no período da graça, o meu corpo se tornou o templo. Por isso, de vez em quando, eu encrenco com alguém aqui, não é? Porque alguém diz assim: mas vai fazer uma festa dessa no templo? Vai deixar os jovens fazer uma festa dessa, vestida de fantasia no templo? Porque acha que isso aqui é o lugar macrossanto de Deus. Na verdade, isso é quatro paredes que a gente resolveu se unir para adorar o Cordeiro, para adorar a Deus. Porque o que é santo, ou o que deve ser santo mesmo, é o meu corpo. Porque eu virei templo do Espírito de Deus. Deus habita em mim. E dada a essa informação, que o diabo já conhece ela de muito tempo, é lógico que o que ele quer é produzir impureza no meu corpo para que Deus diga: ih, aqui não dá para eu ficar. Você compreende porque todo dia ele propõe sexo fora da presença de Deus? Ele propõe alguma imoralidade que você tenha que, para praticá-la, consumá-la com o seu corpo, exatamente porque ele está querendo contaminar o seu corpo, porque sabe que se contaminar o seu corpo, ele não está nem um pouco preocupado se o seu corpo está contaminado ou não, ele está preocupado é se Deus vai estar em você ou não, mas ele sabe que se contamina o seu corpo, Deus não estará nele, e aí ele tem todo o interesse de fazer você contaminar o seu corpo para Deus se retirar da sua presença, se retirar, deixar de fazer habitação dentro de você, e por isso Deus nos avisa que eu tenho que aprender a dar dignidade ao meu corpo. E aí há uma informação muito interessante de Deus. É que toda vez que eu cometo um pecado com o meu corpo, e a Bíblia diz que o sexo, a Bíblia diz que todos os pecados a gente consome e materializa fora do corpo, mas o sexo é dentro do corpo. E aí ele está dizendo que é toda vez que eu pratico o sexo de forma pecaminosa, eu estou tornando o meu corpo indigno diante da presença de Deus, e eu tenho que aprender a dar dignidade ao meu corpo. Então, não é uma coisa que eu nasci aprendido, mas é uma coisa que eu aprendi na presença de Deus. Sabe? Lembra do processo da fuga? Nós tínhamos uma aliança, eu e a Andréa. Andréa, não vamos namorar em locais que não tenha ninguém. Não vamos namorar, depois que nós nos tornamos cristãos, não vamos namorar em locais escuros. Se nós formos passear, vamos levar outras pessoas conosco, principalmente porque eu tinha vindo de uma vida promíscua. E sabe, esse processo de aliança que a gente desenvolveu com Deus fez a gente atravessar o período de um namoro de uma forma extremamente pura diante da presença de Deus. Foi fácil? Não. Mas quando nós casamos, no dia do meu casamento, eu me ajoelhei sozinho no quarto que eu estava hospedado no hotel. Eu me ajoelhei já de paletó para ir para a igreja e eu disse: diabo, por amor meu Deus, eu te venci. Não foi fácil, não foi fácil. Eu me lembro que no período
que eu estava já noivo da Andréa, começou a trabalhar comigo no escritório da usina que eu trabalhava, uma menina que tinha sido inclusive sido Miss Alagoas. E essa menina, ela começou a tentar me assediar para eu namorar com ela. E eu dizia para ela que ela era noivo e que eu não queria namorar com ela, que eu jamais acabaria o meu noivado para namorar com ela. E eu me lembro que ela dizia assim: mas eu não sou ciumenta. Eu falei: mas eu sou ciumento de mim mesmo. Moça, o que você está propondo para mim, o diabo já propôs muitas vezes no meu passado, eu já conheço esse caminho. E eu me lembro de um dia muito interessante que eu disse para ela: escuta só, mesmo que eu fosse solteiro, eu jamais namoraria com você, porque você não é crente. Aí ela foi parar na igreja, Fábio, num dia de culto. E aí no domingo, de Araquinho, né, que nunca ela se firmou, mas de Araquinho ela veio na frente. Na segunda-feira, quando eu cheguei no escritório, tinha um bilhete no meu birô: ha, 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 e agora? Eu sou crente. Aí eu mandei de volta para ela: ha, 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 o diabo também é. Essa menina me assediou tanto, gente, que eu me lembro que um dia ela me ameaçou de contar no escritório que eu trabalhava que eu era gay, porque eu não saía com ela para fazer as coisas que ela estava propondo. Eu digo: eu não preciso provar para você e nem para ninguém que eu não sou gay. Mas sabe por que isso foi possível na minha vida? Porque Deus me ajudou e me ensinou a dar dignidade ao meu corpo. Meu corpo é templo do Espírito Santo, então eu não posso fazer nada com ele que desagrade a Deus. Depois, a Bíblia me informa que, tendo aprendido isso, eu tenho que desenvolver espiritualmente a graça de não ser dominado pelo desejo. Sabe, isso é um dos melhores estágios do cristianismo, porque o desejo move a vida, gente. Eu já vi pessoas, por exemplo, em estado de crise, em catarse emocional, porque queria comprar um sapato, mas não tinha dinheiro para comprar um sapato, juntou o dinheiro, e quando foi na loja, aí a vendedora disse: ah, moça, é aquele modelo que estava ali? Foi vendido, não tem o seu pé. O desejo é uma coisa que muitas vezes domina o homem. E porque muitas vezes o desejo domina o homem, ele se torna o Deus do homem. E eu sou informado aqui por Deus que eu não devo ser dominado pelo desejo. O desejo é um sentimento humano muito maravilhoso. Deus colocou no nosso coração, por exemplo, o desejo de comer. Porque se ele não colocasse o desejo de comer, eu não iria ter energias para viver. Mas ele não pode ser senhor da minha vida, não pode se assenhorar de mim. Eu tenho que ser senhor do desejo. O meu Deus tem que ser senhor dos desejos que eu tenho. E aí, por fim, quem domina o desejo espera por Deus e faz essa dedicação radical de só desenvolver coisas em sua vida no tempo de Deus. E aí eu vou entrar propriamente na mensagem para rapidamente a gente terminar. A ciência de esperar os tempos de Deus na nossa vida é uma das ciências mais difíceis do cristianismo. Não pense que é porque você está na casa de Deus que é fácil você esperar os tempos de Deus. A Bíblia é repleta de pessoas que receberam, por exemplo, uma promessa. Por exemplo, Zazá, eu estou falando sério, eu vou repetir para você, só para você não pensar que é brincadeira. Deus me deu promessa que você vai casar, Zazá. Agora, quando Deus nos dá uma promessa como essa que deu o Zazá, nós temos que aprender a esperar. Não é porque Deus me deu a promessa que eu vou atropelar os tempos de Deus, porque há uma necessidade de maturidade para Deus lhe dar aquilo que está prometendo, há necessidade de Deus fazer testes conosco, há uma necessidade no reino espiritual eu me capacitar. E eu estava me lembrando que, por exemplo, quando José foi chamado por Deus em um sonho, a um aviso de que ele iria ser alguém muito projetado na terra, a ponto inclusive de se tornar da família alguém mais influente do que os seus irmãos mais velhos, o que na cultura judaica era profundamente improvável, porque era o primogênito que herdava todas as coisas, ele deve ter sonhado: caramba, eu sou muito especial, porque Deus prometeu coisas diferentes para mim. E eu penso que José, ele deve ter esperado que aquilo estivesse acontecendo já na outra semana. Porém, a Bíblia diz que ele esperou mais de 17 anos para ver o cumprimento dos seus sonhos. Escuta o que eu vou te dizer agora. A espera pelo cumprimento foi longa, mas a espera pelas tribulações não. Elas vieram de uma forma rápida na vida de José. Sabe por quê? Porque o diabo identificou que aquele menino tinha aliança com Deus, que aquele menino era especial para Deus. E Deus não escolheu José com todo aquele plano simplesmente porque José era diferente dos outros. Era por causa da aliança que ele tinha com Deus. Ele era um menino que era um adorador de Deus. Ele tinha um coração diferente dos seus irmãos. Se você for olhar com Davi, acontece a mesma coisa. Era alguém que tinha aliança com Deus, era alguém que já fazia as coisas de forma diferente, era alguém que amava sobremaneira a Deus. E o diabo identifica quando nós temos alianças com Deus. E aí, por identificar isso, a Bíblia diz que o diabo encheu o coração dos irmãos de José de ciúme. E aí os irmãos vendem José para o Egito. E embora hoje a gente tenha o panorama completo do que estava acontecendo na vida de José, naquela época ele não tinha. Deus estava se beneficiando dos erros dos irmãos, porque era no Egito que Deus tinha um plano com aquele menino. Então, no meio daquela tribulação, daquela venda, daquela escravatura pela qual ele teve que passar, Deus estava fazendo da tribulação o transporte para colocar José no lugar da bênção. Muitas vezes nós reclamamos muito de tribulação, mas escute o que eu estou te dizendo nessa noite: tribulação na vida de crente é transporte de Deus. Quando você pensar que está ficando difícil, você vai aportar no lugar que Deus prometeu que ia fazer aquilo que planejou na sua vida. Mas, no entanto, suportar esse tempo de espera no meio das tribulações envolve aliança. E a Bíblia diz que José vai resignado, certo de que nada do que estava acontecendo com ele era racional. Ele não compreendia nada do que estava acontecendo. Foi o que eu fiz, eu tive um sonho, Deus me prometeu que ia fazer coisas grandes e agora estou escravo. Mas resignado, ele vai procurar ser o melhor escravo que já existiu na terra. Isso é que eu acho fantástico, porque se somos de Deus, nós temos que ser o melhor em tudo que vamos fazer. E não é porque a gente precisa massagear o nosso ego com uma posição de destaque ou de aprovação pelo mundo. Muito pelo contrário, é porque nós precisamos dar testemunho de que quem tem Deus é diferente. E a Bíblia diz que quando José se estabiliza, que ganha a confiança do seu senhor ali no Egito, Potifar vai transferindo funções de confiança para José. Abra a sua Bíblia em Gênesis 39. O diabo vai se apoderar daquele momento em que, mesmo na tribulação, ele está prosperando, e o diabo vai tentar, através da imoralidade sexual, da porta frágil que nós temos em nosso coração, vai tentar macular a vida de José. Escuta o que eu estou te dizendo nessa noite. Quando o diabo quer levar um homem e uma mulher de Deus à queda, ele não quer levar à queda simplesmente porque ele gosta de ver o homem prostrado. É porque ele quer que eu quebre a minha aliança com Deus. Perceba que ao próprio Jesus o diabo propôs no deserto: você não precisa morrer na cruz, não precisa passar pelo martírio, não precisa sofrer o escárnio, se você ajoelhado diante de mim, você me adorar por uma fração de segundo. O que que o diabo estava propondo para Jesus? O diabo estava dizendo: quebre a sua aliança com Deus. A Bíblia diz em Gênesis 39, já que você abriu, versículo 10. Eu estou na versão NTLH, que é a versão, a nova versão na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. Então, a Bíblia diz que José era um belo tipo de homem e extremamente simpático. Gente, Toda mulher sonha em casar com um homem. Toda mulher sonha com casamento. Mas se for bonito, é muito melhor. Quer ver? Vou ouvir as mulheres. Existem dois homens que você pode escolher, um bonito e um belo. Quem escolhe o bonito e quem fica com o belo? Levante a mão. Ninguém? Entre o bonito e o belo. Agora, se você tem um feio e um bonito. Sabe por que eu falei de bonito e belo? Porque tem pessoas que são belas por fora, mas bonito tem a ver com beleza interior. Você compreendeu? A Bíblia diz que José era bonito, era belo e ainda por cima era simpático. Você imagina? E agora estava morando na casa de uma mulher que o marido dela tinha um voto de não se relacionar sexualmente, porque os eunucos naquela época, Potifar era um eunuco, tinha que votar isso diante do rei. Aquele homem jamais poderia e deveria ter casado, porque expôs aquela menina inclusive a risco. Mas não pense que o diabo deixou José naquela casa por um acaso. Aquela mulher devia ser extremamente bonita. Olha o que diz a evolução do versículo. Algum tempo depois de ter chegado à casa de Potifar, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia, ela disse: venha, vamos para a cama, eu quero dormir com você. Ele se recusou, dizendo assim: escute, eu tenho uma aliança com seu marido, e ele me confiou todas as coisas que tem nessa fazenda, por isso eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que ele tem. Nessa casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois a senhora é mulher dele. E sendo assim, como é que eu poderia fazer uma coisa tão imoral com ele? E mais, além de uma aliança com ele, eu tenho também uma aliança com Deus. Como é que eu iria fazer isso contra o meu Deus? A Bíblia diz que mesmo assim, diante dessa resposta, todos os dias, ela insistia que ele fosse para a cama com ela. Mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Temos algumas informações muito interessantes aqui para a gente evoluir. Primeiro, esse homem tinha aliança humana. Nós não precisamos nem podemos estar desconsiderando as alianças humanas que a gente tem. Ele tinha uma aliança de ser servo de Potifar, e ele não podia quebrar essa aliança, mas ele tinha uma segunda aliança que era inclusive mais importante, a aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com a Andréa, eu não posso ter uma outra mulher, porque eu tenho a Andréa, isso é uma relação mais imediata, tem que vir inclusive na frente da aliança que eu tenho com Deus. Muitas vezes a gente espiritualiza: não, eu não traio porque eu tenho Deus na minha vida, eu não traio porque eu tenho uma aliança com a minha mulher. Agora, além da aliança que eu tenho com ela, eu também tenho uma aliança com Deus. E seria profundamente frustrante para o coração da minha mulher que ela pensasse que eu não traía ela simplesmente porque eu tinha uma aliança com Deus. Antes de ter uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança com ela, porque nas nossas relações pessoais, a Bíblia diz que se eu não entender como é que funciona uma relação pessoal com uma outra pessoa, como é que eu vou entender a minha relação com Deus? Se eu estou vendo a pessoa, pegando na pessoa, e Deus é invisível, eu não consigo pegar, não consigo vislumbrar. Então, o José, quando ele vai para a casa de Potifar, o diabo começa a se assenhorar para que ele pudesse pecar, quebrando a sua aliança de fidelidade a Deus. E perceba, irmãos, ele foi seguro e ele usou a estratégia da fuga. Essa informação é fantástica, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que José evitava de estar perto dela. Diga assim comigo: eu tenho que evitar zonas de risco na minha vida. O cara era um alcoólatra, aí ele quer arranjar um trabalho, dá para ele trabalhar de garçom num bar? Não. O Judas tinha uma queda pelo dinheiro terrível, era um ladrão. Dava para ser tesoureiro da campanha de Jesus? Não, não. A gente sabe, gente, e o diabo também, as regiões frágeis da gente. E a melhor de todas as armas não é dar um tiro no diabo, você nunca vai conseguir feri-lo. Ele é eterno. A melhor de todas as respostas a essas situações de riscos é a fuga. E José fugia. Mas eu sou informado que mesmo ele fugindo, ela assediava ele uma vez por semana. É isso? Não. Todos os dias. Tem uma música fantástica que a gente canta aqui. Todo dia o pecado vem, todo dia o pecado me chama. É fantástica aquela música. O autor dela estava profundamente conectado com Deus na hora em que ele compôs aquela música. Mas eu descubro, irmãos, que é na força de uma aliança que eu arrasto esse compromisso pelo resto da vida, pelo resto da minha vida. E é pela força da aliança que as coisas se tornam funcionais em minha vida. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu não posso quebrá-la. A Bíblia diz que todos os dias aquela mulher insistia, porque o diabo sabe que muitas vezes a gente consegue uma vez, consegue duas, mas não consegue sempre. Mas, no entanto, aquele que firma a sua aliança em sinceridade com Deus consegue uma, 10 mil e consegue sempre. E esse é o que é o grande desafio. Essa que é a grande expectativa de Deus depois que vocês estão fazendo o Atitude 434. Um dia uma jovem me perguntou: pastor, estou com um problema muito grave. Eu disse: qual? Ela disse assim: eu fiz o Atitude 434 e eu não consigo controlar as mãos do meu namorado. Eu disse: já perguntou a Deus que devia namorar com ele antes de namorar? Não. Eu disse: já começou errado então. E o pior é que muitas pessoas, quando começam a namorar, nem são crentes, já se convertem depois. Aí já não tem mais que fazer essa oração, mas tem que orar para Deus santificar o rapaz. E eu disse: você já considerou algumas possibilidades? Aí saí falando das possibilidades, não namorar sozinho, escuro, aquelas coisas que eu já falei aqui. Não, eu já fiz de tudo, pastor, mas não tem jeito. Ele busca alguma oportunidade para tentar me atacar. E eu falei para ela: olha, então eu tenho um antídoto final para você. E ela disse: qual, pastor? Eu disse: olha, Jesus disse o seguinte, lá em Mateus. Ele disse: se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque é melhor entrar no céu com um olho só do que ir para o inferno com os dois. E lógico, quando Jesus disse isso, ele não estava produzindo um quadro que ia desenvolver um monte de mutilado no céu. Ele estava dizendo que o evangelho é radical. Não tem negociação com pecado. Se fizer pecar, eu tenho que radicar, tenho que ser radical, tenho que extirpar da minha vida, tenho que passar o bisturi. E ela falou: não estou entendendo, pastor, eu vou lhe explicar bem direitinho. Acabe esse namoro, que esse homem é um porco. Extirpe ele da sua vida. É melhor você entrar no céu sozinha do que ir morar no inferno com ele. Tem pessoas que não adianta, você tenta consertar horas de jejum e ele não quer conserto com Deus. A Bíblia diz que aconteceu algo muito especial com José quando ele guardou a sua aliança. E sabe por que eu queria pontuar isso? Porque nós estamos quase para fazer uma aliança com Deus aqui nessa noite. E quando a gente procura ser fiel a Deus, o ato imediato que a gente espera de Deus, a resposta de Deus ao nosso ato de fidelidade, de guarda da nossa aliança, é que Deus faça grandes milagres, nos abençoe em profusão. Mas sabe o que foi que a Bíblia diz que aconteceu com José, quando ele guardou a sua aliança, quando ele resolveu não contaminar o seu corpo com o pecado imoral de dormir com a mulher do seu patrão? A Bíblia diz que aquela mulher, na hora em que ele estava tentando se desvencilhar dela, porque ela arma uma cilada, ele vai limpar a casa em um dia que a casa estava sozinha, que não tinha funcionários por perto, Isso está em Gênesis capítulo de número 39, dos versículos 11 ao 15. A Bíblia diz assim: mas um dia, como de costume, ele entrou para fazer o trabalho de casa, e nenhum empregado havia ali. Deixa eu te dizer uma coisa, o diabo só busca ocasião. José entrava todo dia, mas naquele dia era diferente, não tinha nenhum empregado. Parece que o Potifar deu licença para todos, era feriado do dia do trabalho, dia 1º de maio, não tinha ninguém. Aí o diabo disse: é hoje. E a Bíblia diz que quando ele entrou no quarto, ela pegou ele pela capa e tentou à força deitar com ele. E o José se desvencilhou da capa. Às vezes nós temos que nos desvencilhar de coisas que nos levam ao pecado. Você consegue identificar coisas que te levam ao pecado? Se desvencilha daquilo. Um outro dia eu estava conversando, eu aconselho todo mundo a fazer faculdade, gente. Mas um outro dia eu estava conversando com um jovem que várias vezes ele reincidiu no pecado de imoralidade sexual porque estava fazendo faculdade, não conseguia se controlar com as meninas que assediavam ele na faculdade. Eu disse para ele: meu amigo, ou você se controla, então abandona essa faculdade, porque é melhor você ir para o céu sem ter um anel de formado na mão do que você ir para o inferno com várias formaturas. É lógico que o bom é que ele se controle e termine o curso, mas será possível? Aquilo que é para ser uma bênção estava sendo uma maldição na vida dele. E sabe, a Bíblia diz que ele deixa a capa, e aí na hora em que ela se vê frustrada, porque não consegue levar José à prática do sexo com ela, ela disse: eu ainda tenho uma coisa na mão, uma capa. E o diabo vai usar ela para inventar uma história de que José tentou assediar ela. E ela começa a gritar, ai, 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 chama a atenção de pessoas que vêm. Quando vai olhar, ela diz: olha, o hebreu que o meu marido contratou como escravo tentou me pegar à força. No lugar de ele ser promovido, de Deus cumprir o plano na vida dele, de Deus acelerar o processo, muito pelo contrário, Deus desacelera o processo e permite que José, por causa daquela calúnia que aquela mulher inventou, vá parar na prisão. Sabe, isso tem muito a ver com a história de José, mas tem muito a ver com a minha história de vida e com a sua também. Nós precisamos passar por um processo de maturidade, de amadurecimento na nossa vida cristã, a ponto de a gente dominar os nossos instintos, os nossos desejos, de a gente, de certa forma, aprender a dar dignidade ao nosso corpo, de a gente começar a entender qual o plano de Deus nas nossas vidas, e que Deus, sobretudo, quer que eu guarde as minhas alianças com Ele, por isso Ele me permite passar por tentações. E a Bíblia diz que lá na prisão, José poderia ter refletido muitas vezes acerca de onde está Deus na minha vida? Que por mais que eu seja fiel, eu vejo que a escada não é crescente, é decrescente. Eu só vou afundando. De filho de um fazendeiro próspero a escravo, de escravo a presidiário. Para onde eu vou parar com esse negócio? No meio das crises, na hora em que a gente, por ter esboçado um pouco de fidelidade, a gente espera uma ação miraculosa de Deus e ela não vem, normalmente um sentimento de frustração toma conta do coração da gente. Eu me lembro que João Batista, depois de ter anunciado que Jesus Cristo era o Salvador da humanidade, depois de ele ter dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um dia ele foi preso. E quando ele estava preso, ele ficou frustrado porque ele soube que Jesus fazia muitos milagres, e ele manda um recado mal criado para Jesus: escuta só, você é o Cristo que eu anunciei para o mundo, eu ainda tenho que esperar outro. Por que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo isso porque ele dizia para si próprio, ele inquietou o seu coração, e ele dizia para si próprio: como é que isso pode acontecer? Eu sou fiel a ele, apresento ele como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora ele faz grandes milagres, e ele não vem aqui à penitenciária para me fazer um milagre de me desprender, me soltar daqui. Sabe, quando a gente faz alguma coisa significativa para Deus, a gente espera que Deus haja com rapidez em nosso favor, e nem sempre isso acontece. E sabe por que não acontece? Porque é nesse processo do silêncio de Deus que a nossa aliança com Ele está sendo provada. Você nunca vai conhecer as visitações de forma tão intensa de Deus quanto se você guardar alianças em tempo de dificuldade. Eu me lembro que um outro que fez alianças com Deus, e que passou provas extremas foi Jó. E o segredo de Jó ter vencido aquelas provas extremas na vida dele está em Jó capítulo 31, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. A Bíblia diz que Jó, antes de passar por aquela prova, ele já tinha uma aliança com Deus. Ele disse: eu jurei com os meus olhos, eu jurei que os meus olhos nunca cobiçariam uma mulher que não fosse a minha. Do que ele estava falando? Ele estava falando de portas, janelas da alma que podem me levar ao pecado. O puritanista John Bunyan, que escreveu aquele livro muito conhecido, O Peregrino, ele também escreveu um outro livro que eu gosto muito desse livro, chama Guerra Espiritual. E o John Bunyan, ele caracterizando a realidade de como funciona o mundo espiritual, ele escreveu uma história onde havia uma cidade que ele caracterizou como alma humana, e havia uma pessoa que vinha atacar e tomar domínio daquela cidade chamada alma humana, que se chamava Diabolos. Na verdade, ele só deu nome aos personagens, mas ele descreveu o ataque do diabo todos os dias à minha alma, à sua alma. O diabo está profundamente interessado de entrar na minha vida e de macular a minha existência, de fazer eu quebrar as minhas alianças com Deus. E por onde o diabo entra? Pelas portas, pelas janelas que eu tenho no meu corpo. A visão é uma delas, o olfato é uma outra delas, o tato é uma outra delas, a audição a outra. E ele diz, ele caracterizou nesse livro de batalha espiritual, todo alegórico, que essas portas de entrada também eram as portas de entrada daquela cidade chamada alma humana. Se você um dia puder ler esse livro, é fantástico. Chama Guerra Espiritual, Batalha Espiritual, de John Bunyan. Foi o primeiro de todos os livros sobre batalha espiritual. E um livro que não é fantasioso, como os livros de Rebecca Brown e outros mais. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: essas janelas irão produzir facilidades do diabo entrar na minha vida, na sua vida. Aí Jó percebeu isso, disse: vou fazer aliança, os meus olhos agora não vão olhar na direção errada. E sabe, para facilitar o negócio, Deus deu duas coisas fantásticas. O globo ocular tem possibilidade de se mover para a direita e para a esquerda toda hora. Olhou numa direção que está produzindo lascívia, tentativa do diabo lhe derrubar, olha para o outro lado. E para auxiliar, Deus ainda me deu o pescoço. Ó. Então eu já não preciso mais ser tentado por essa janela expressa da alma humana. Eu vou chamar o Ministério Louvor já para vir aqui à frente, eu estou encerrando. Mas o que eu quero dizer para você, irmãos, é que em José, o segredo da vitória dele foi a guarda da aliança que ele tinha. Em Jó, o segredo dele foi a guarda da aliança. Quando Deus estava para tirar o povo hebreu do Egito, ele resolveu tirar debaixo de uma opressão de 10 pragas do povo egípcio. Mas para que as pragas que ele mandava não atingissem também as casas dos hebreus, ele fez uma aliança com aquele povo. Mandou que o sangue do cordeiro fosse espargido nas portas de entrada e nas janelas daquelas casas. E quando o anjo passava com destruição pelo Egito, aquela casa que tinha a aliança, aquele mal não era visitado. Se você quer que a sua vida seja preservada, se você quer prosperar de fato diante da presença de Deus, se você quer que sua vida seja a expressão dos desejos de Deus projetados sobre você hoje, eu queria convidar você para fazer uma aliança. Eu vou chamar os mentores que estiveram à frente desses rapazes e moças que estiveram fazendo o Atitude 434 para virem aqui. Todos aqueles que foram mentores do Atitude 434, que estiveram trabalhando muito antes do Atitude 434 estar sendo realizado, eu vou pedir para eles ficarem aqui. Todos aqueles que se envolveram com pastoreio e liderança deste jovem, pode ficar aqui olhando para a igreja. Nós vamos chamar os jovens que fizeram o Atitude 434, mas só aqueles que querem fazer uma aliança de pureza sexual, de viverem a vontade de Deus de forma plena no seu corpo. Isso não vai ser fácil. Escuta o que eu lhe disse nessa noite: o José teve que esperar 17 anos para que Deus cumprisse o que havia planejado na vida dele. Você não sabe quantos anos te separam do casamento, mas você pode separar esse tempo na sua vida para tomar de todas as decisões a mais sábia que você podia tomar nesse dia. Você pode fazer uma aliança com Deus e conduzir a sua vida em pureza até o altar. Não importa se você já dormiu com alguém, se você já ficou com alguém, se você já fez sexo com alguém. Não importa se você está namorando e o teu namorado, você te levou ele para esse retiro também, ou não levou, e você tem preocupações com isso. O que importa é o que você quer decidir nessa noite. Se você quer decidir colocar uma aliança, é lógico que uma aliança é apenas um instrumento de lembrança. Eu não sou fiel à minha esposa porque eu tenho essa aliança no dedo. Eu tenho essa aliança no dedo para todos os dias. Opa! Todos os dias. Eu não dormi em casa. Todos os dias eu lembrar. Não a mim, porque a mim eu já estou lembrado sempre, mas lembrar outras pessoas que eu sou casado. Então, se uma mulher, quando eu estou passando diante dela, me olha com um olhar de lascívia, eu penteio a careca, irmãos, porque não tem mais cabelo. E até melhor, que aí a aliança, né, fica mais visível. Eu penteio mostrando, você compreende? Então, você vai ter a oportunidade de colocar um anel no seu dedo. E todas as vezes que você estiver sob situação de risco, você vai olhar para a sua mão e vai dizer: eu até gostaria de pecar, mas não vou fazer, porque eu não vou quebrar a minha aliança com Deus. Eu vou pedir a quem está com as alianças. Quem é que está com essas alianças disso? Eles próprios já estão com elas. Então venham para cá aqueles que fizeram essa aliança com Deus e que já colocaram essas alianças em seus dedos. Eu vou pedir a você que tire, porque independente de já estar aí, eu vou consagrar essas alianças, para que isso não seja apenas um ato emocional que você tomou no retiro, mas seja fruto de uma decisão sincera, de uma decisão honrada que você tomou na sua vida. Podem subir aqui. Eu vou pedir a todos para ficarmos de pé. Um dia eu estava dando uma palavra no Atitude 434, e um rapaz casado que estava aparecendo ali na igreja para perguntar o que era aquilo e ficou ouvindo a reunião. Na hora que eu ia sair, ele disse: mas escuta só, eu sou casado. E fiquei ouvindo esse negócio, fiquei com vontade de fazer o programa de forma perfeita. Mas como é que funciona para o casado? Quer dizer que eu não vou mais fazer sexo? Eu digo: não, querido. O Atitude 434 é uma decisão de pureza sexual. E isso que nós estamos fazendo aqui com os jovens, ei, escuta, serve para você também. Consagra aí, enquanto eu estiver consagrando a vida dos jovens aqui, consagra aí a tua sexualidade a Deus. Promete para Deus que, mesmo sendo casado, se o for casado, que não vai fazer nada que desagrade a Deus nessa área. Ó, se eu fosse um jovem solteiro nessa noite, eu ia tirar, ou uma jovem, né? Eu ia tirar uma foto desses meninos, dessas meninas aqui. E aí, na hora de casar, eu só queria procurar uma pessoa que fosse desse quilate, desse nível aqui, que tivesse essa aliança, né? De pureza espiritual. Vocês estão com as suas alianças nas suas mãos? Vamos levantar assim, na direção da igreja. Eu vou pedir à igreja para ficar com as mãos na direção desse altar. E antes de consagrar, escuta só o que eu vou dizer para você, um minutinho só, Rogério, para depois alguém não dizer: eu não vi o que o pastor falou. Escuta, Deus não ama hipocrisia. Não coloque essa aliança se você não tiver intencionado a fazer esse voto diante de Deus. A Bíblia diz assim: maldito o que vota e não cumpre os seus votos, antes jamais houvesse votado. Você tem certeza que você quer cumprir isso? Então vá até o fim. Se não tiver certeza, não coloque essa aliança. Você não é obrigado a fazer isso. Mas escuta o que eu vou te dizer. O diabo está vendo o que você está fazendo. Não pense que é porque você vai ter essa aliança que ele vai privar a sua vida de tentação. Escuta o que eu estou te dizendo. Você vai ser mais assediado ainda, porque tudo que ele vai querer produzir na sua vida é uma queda para ele dar gargalhadas de você, para que ele diga de você: ah, você é aquela santinha que foi lá no altar da Gênesis, que fez o atitude 434 e disse que ia ser pura. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não ama os crentes. Sabia disso? Deus ama aos puros. O problema é que todos puros são crentes. Você entende o que eu estou lhe falando? Tem gente que está com o pai olhando para esse voto, e o coitado do pai está com toda a expectativa do mundo, dizendo: meu Deus, graças a Deus que essa menina está nesse lugar. Faz que seja sincero da parte, pelo menos da minha, Senhor. Mas também não coloque essa aliança simplesmente porque o seu pai está vendo isso. O faça em sinceridade de coração, porque Deus ama os sinceros. Se você quer votar, se não quiser, pode botar a sua aliança no bolso, no dedo, onde você quiser, pode jogar no chão, não tem problema não. Talvez isso seja um ato até de desrespeito diante da presença de Deus, mas será muito melhor do que você colocar sem sinceridade no seu dedo. E que o Espírito de Deus te ajude a lembrar do que você fez nessa noite, todos os dias. Escuta o que eu vou lhe dizer. Eu vou orar agora, mas eu vou dizer uma última coisa aqui. O diabo é mentiroso, é salafrário, é enganador e é um safado. Ele vai dizer para você amanhã que vai ser muito difícil de você cumprir isso que você votou hoje. A Bíblia diz que se eu resolver fugir dessas situações de risco, eu vou ter vencido essa tentação. É só fugir. Entrou em zona de risco, fuja, corra, saia, vá para longe. E se não der jeito, acabe o namoro, porque Deus tem coisa melhor para você do que esse traste que te faz pecar. Levante assim a sua aliança na direção do céu. Pai querido, nós estamos em um dos momentos mais importantes da vida de cada um desses jovens. Se eles aprenderem a guardar a obediência desse voto, se eles aprenderem a preservarem essa aliança durante todo o período da vida deles, porque lógico que para eles que não são casados, o voto significa abstenção sexual, mas para sempre nós temos que votar pureza sexual, não podemos nos relacionar com o sexo de forma irresponsável. O casado só tem com a esposa só tem com o esposo, e o jovem não tem com ninguém. Se não casou, só vai ter com aquele com quem casar. E nós estamos aqui, Senhor, inclusive eu estou renovando os meus votos na presença do altar, na presença do teu altar. E nós estamos dizendo, Senhor, que nós queremos cumprir primeiro a Tessalonicenses 4:3-4. Nós queremos querer aquilo que você quer de mim. E se você quer de mim, se você quer de cada jovem vida pura, é exatamente isso que vamos te dar, Senhor. Ajuda-nos, nos dando do teu Espírito Santo com toda a força, toda a graça e todo o poder. Nos dá a visão da recompensa, da morada no céu que nos aguarda, Senhor. E todos esses prazeres efêmeros e passageiros não há de ser comparados com o teu plano magnífico e com tudo aquilo que você tem reservado para nós. E diante da tua presença nós prometemos que vamos fugir de todo espírito que queira produzir imoralidade nas nossas vidas. E nós vamos fugir também das pessoas que queiram produzir imoralidade em nós. Nós não queremos ter alianças com quem não tem aliança com você, Senhor. E eu quero aprender, e eu quero que os meus irmãos, tanto os solteiros que estão à minha frente, como os casados que estão para trás, aprendam a dar dignidade ao seu corpo, porque somos templo do teu Espírito Santo. E eu não quero, ó Pai, e não vou permitir, e eu oro para que a minha irmã e o meu irmão também não permita que o desejo se assenhorie da minha vida. Eu vou dominar o desejo em nome de Jesus Cristo. Todo desejo que não for puro, eu quero ter controle sobre ele. Diabo, eu sei que você trabalha na esfera do desejo. Você lança pensamentos maus até quando nós estamos de joelho orando. Você lança pensamentos pecaminosos até quando estamos jejuando. Você lança pensamentos pecaminosos até quando estamos cantando louvores na tua presença. Mas eu não quero deixar os teus maus pensamentos fazer ninho na minha cabeça. Eu não tenho controle sobre o lançamento dos maus pensamentos sobre mim, mas eu tenho controle sobre o tempo que ele vai permanecer na minha mente, e eu vou pôr domínio e controle na minha mente para que nenhum dos teus pensamentos maus contamine o meu corpo. Eu quero fazer a aliança de Jó, e eu quero que os meus irmãos também façam nessa noite a aliança de Jó, de guardar os nossos olhos, para que eles não sejam portas abertas de Satanás sobre as nossas vidas. E nós queremos prometer, Senhor, diante do teu Espírito e de todas as testemunhas aqui, que nós vamos dar a você aquilo que você espera de nós: uma dedicação radical. Nós votamos pureza sexual na tua presença. Nós fazemos essa aliança de não sairmos da tua vontade nessa área, em nome de Jesus. Será que você pode repetir isso comigo e vocês também? Repitam comigo, diga: diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu faço uma aliança. Diante de todas essas testemunhas, de que eu vou preservar a pureza do meu corpo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Não botem as alianças ainda. Aqueles que estão aqui que têm namorados, venham aqui à frente, dê um passo à frente. Aqueles que têm namorado, pode vir mais à frente. Os que não têm namorado, pode dar um passo atrás, para que possamos separar mesmo o que tem namorado. Os que têm namorado e o namorado estão aqui, ou a namorada. As namoradas, venham e fiquem na frente do seu namorado. Os de trás, aguardem mais um pouco. Quem tem namorado e a namorada não está aqui? Algumas pessoas não estão, mas os que estão, olhem na direção do namorado. E diga: cadê o Irlan? Chama o Irlan. Vem cá, Irlan. Os que estão trabalhando aqui, mas tem namorada aqui, pode vir. Fica aqui. De frente, namorado com namorada. Os que estão sem namorada, pode ficar olhando para o céu. E aí você volta na direção do céu. Repita comigo essas palavras. Diga assim para o seu namorado e o namorado para a namorada: diante do Senhor, eu estou colocando essa aliança no seu dedo hoje, como sinal do voto que eu fiz a Deus, de que eu vou aguardar o dia do meu casamento. Até esse dia, eu não vou molestar você com tentativas de produzir no seu corpo lascívia, impurezas, que te farão desqualificado diante de Deus. E porque o meu voto é sincero, eu estou fazendo em nome de Deus. Coloquem as alianças agora. Os que não estão com a namorada aqui, pode colocar no seu dedo. Ainda os namorados olhando para as namoradas. Olhe bem fundo nos olhos dele. Escuta o que eu vou dizer. Escuta o que eu vou dizer. Olhando fundo no olho do namorado. Diga assim: meu querido namorado ou namorada, né? Eu tenho uma notícia fantástica para lhe dar. Até o dia do meu casamento com você, nem vem que não tem. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Agora eu vou pedir os de trás para vir para aqui para frente. Volta os namorados para lá para trás. Os que não têm namorado. Gente, quem está sem namorado, olha só, quanta gente pura aqui. Não deixa esses meninos sem namorar, não, gente. Pelo amor de Deus. Bora orar agora. Ó, levante assim a sua aliança na direção do céu. E diga: Senhor, eu vou também voltar. Que serei fiel a você, preservando o meu corpo de estar fazendo sexo fora do casamento. Por isso eu já quero te apresentar aquele que vai ser meu namorado, noivo e marido, porque ele terá que ter as mesmas alianças que eu tenho. E como fruto do compromisso que eu estou mantendo com você nessa noite, eu vou te pedir um presente. Me dê com pressa. Se for mulher, um homem. Se for um homem, mulher. Um homem santo, para que eu possa namorar, me completar com ele e crescer espiritualmente com ele na sua presença. Amém? Vamos colocar essa aliança. Que Deus dê a vocês essa recompensa em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.